Hoje é dia 21 de outubro. A gente vem falando durante todo o mês de outubro, estamos no outubro rosa, cuide-se, previna-se, vá ao médico, faça seu exame, faça isso, faça aquilo. E nós já tínhamos conversado neste mês ainda com a Liga Feminina de Combate ao Câncer, nós conversamos com a Secretaria da Saúde, nós conversamos com médicos, nós conversamos com todo mundo que a gente podia para chamar atenção para esse que é o câncer que mais atinge as mulheres, não só no Brasil, como em todos os lugares. Mas nós não tivemos nenhum depoimento até hoje, 21, de alguém que teve, que descobriu que teve, que fez o tratamento e que se recuperou. E hoje nós temos aqui na rádio a Isolete Lima da Cruz. Ela veio acompanhada da Bernadette Parisotto, que é da Liga Feminina de Combate ao Câncer, a quem eu quero parabenizar, a Liga, especialmente, homenageando a senhora, a gente homenageia a Liga, pela homenagem ontem na Câmara de Vereadores, foi lindíssima a homenagem, e realmente esse é um trabalho que não pode deixar de ser feito. Né? A Liga, ela veio para ajudar, para somar. Então, sempre está precisando de gente para ajudar, precisando de doações, porque a Liga está sempre atendendo alguém. Seja câncer de mama, seja câncer de útero, seja câncer de próstata, ou câncer pulmão, rim, todos os tipos. Né? A Liga não atende só mulheres. Ela é uma liga de mulheres que atende a toda uma comunidade que, infelizmente, tem essa doença horrorosa. Ou já teve, ou vai vir a ter, a gente não sabe o dia de amanhã. Vou dar bom dia para a dona Bernadette primeiro, vou pedir para a Isolete só um segundinho, porque a gente quer ouvir a tua história também, Isolete. Dona Bernadette, bom dia, seja bem-vinda, foi bem de viagem.
Bom dia aos ouvintes, fui bem de viagem. E o trabalho da Liga continua, como você falou, ontem à noite foi a homenagem, a gente, né, aproveita esse momento para fazer novamente agradecimento à Câmara de Vereadores, onde eu digo assim que nós não estamos lá pensando em receber reconhecimento, mas quando ele vem espontaneamente, a gente fica feliz, não pelo ego, mas em saber que o nosso trabalho está tendo resultado e que faz diferença na comunidade.
Isso é extremamente importante, né, dona Bernadette? O trabalho da Liga de Combate ao Câncer, eu não sei há quantos anos existe a Liga, não aqui, mas no geral não sei. Mas eu lembro que eu tinha meus 10, 12 anos e eu participava dos pedágios, era feito muito pedágio muitos anos atrás. Faziam pedágio e eu ajudava na Liga, porque eu adorava amarrar, na época era fitinha, hoje já colam coisa. A gente amarrava uma fitinha nas antenas dos carros. Era muito legal e isso rendia muitos frutos, né? Porque a Liga também precisa ter como ajudar. Não é só a palavra, às vezes um medicamento, um transporte, uma cesta básica, uma ajuda, né?
Sim, a gente acolhe a pessoa, faz a visita, dá uma palavra, incentiva, né, dá esperança, mas às vezes a pessoa precisa muito mais que isso, sim, né? A pessoa, ela está precisando de se alimentar melhor nesse período. Porque
os medicamentos são muito fortes.
Os medicamentos são fortes, o tratamento, graças a Deus, existe, mas o tratamento ainda é um tratamento invasivo, né? Então, o que acontece? A pessoa fica mais debilitada, a pessoa tem menos vontade de se alimentar, tem certas coisas que ela não consegue comer, dependendo aonde que ela está tratando. Então, a gente alcança isso para que ela, com o objetivo que durante o tratamento, ela possa comer uma fruta, ela possa comer um pedacinho de carne. Claro que a gente gostaria de ajudar muito mais, mas a gente dá esse suporte pensando em dar uma qualidade de vida um pouco melhor para o cadastrado durante esse período em que ela está fragilizada em todos os sentidos, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Né? Então, esse é o objetivo da Liga.
Bom, Para saber se é verdade tudo isso que a dona Isolete, que a dona Bernadette falou, Isolete, eu quero te dar, primeiro te agradecer pela, não vou dizer pela coragem, sim, de vir aqui e expor a tua história. Porque certamente a tua história vai inspirar outras pessoas que às vezes estão encolhidas. Gente, vocês não têm ideia o que é o sorriso lindo que a Isolete tem. A gente estava aqui antes conversando e eu fui tirar foto para colocar na matéria. Ela tem um sorriso lindo. Então, eu quero te agradecer profundamente por tu estar aqui e te parabenizar pela cura, né? E pela tua garra em vencer, né? E daí eu te pergunto, é verdade isso que a dona Bernadette falou?
É verdade.
Bom dia.
Um bom dia a todos os ouvintes, a todas. É verdade mesmo. Eu tenho muito a agradecer a dona Bernadette, a toda a liga. Eu fui bem acolhida e bastante carinho eu tenho por elas. Palavras de conforto, é tudo que ela falou ali, é verdade mesmo. Eu fui muito bem acolhida, precisei da ajuda dela, sempre com um sorriso, né, no rosto, disposta a me ajudar em todos os momentos. Estou muito agradecida mesmo.
Bom, já que tu veio, vou perguntar. Onde tu tratou o teu câncer? Era câncer de quê?
Era câncer de mama, aqui na mama esquerda.
Na mama esquerda. Uhum. E como é que tu descobriu?
Eu descobri no banho. Foi em final de 2018.
Fazendo toque.
Uhum. Final de 2018, eu descobri no banho. Daí eu achei um carocinho, daí eu achei por bem de fazer a consulta no posto de saúde. Aí eu fui fazer a consulta, daí a doutora me passou para uma...
Mamografia?
Não, como é que é o...
Mastologista?
Não, primeiro é a ultrassom.
Ah, para fazer ultrassom.
Perdão, eu me esqueci. No momento é ultrassom. E daí na ultrassom constou 4 achados suspeitos para câncer.
4?
É, achados suspeitos. Uhum. Que era para continuar a investigar. E daí ela achou por bem de dar uma consulta para mim urgente para Passo Fundo, para fazer a biópsia. Sim. Aí eu fui fazer para Passo Fundo, fiz a biópsia.
E ia esperar... E teve que esperar o resultado.
É, daí eu esperei um pouco o resultado. Aí deu, constou que era câncer maligno.
Era câncer maligno. E como é que foi essa espera pra ti, Isolete? Foi tranquilo ou ficou meio atacadinha dos nervos?
É, a gente, ser humano, na verdade, no começo eu me abalei ali. Mas eu sou a pessoa, eu sirvo a Deus, né? Sou evangélica, na Assembleia de Deus, é a minha família. Aí, então, eu me agarrei, eu depositei minha fé. A fé, em primeiro lugar, e a esperança, e determinei que o meu Deus poderoso ia me curar. Me agarrei com o meu Deus e pensei, vou fazer o tratamento direitinho e meu Deus vai me curar.
Isso que eu ia te perguntar. Como evangélica, como né, mulher de fé, tu poderia ter dito assim, não, meu Deus vai me curar e eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui, né, esperando que o meu Deus cure. Tu não fez isso, tu foi atrás de ajuda.
Isso, a gente precisa, é também com a medicina da terra, e o nosso Deus é o poder divino, que ele bota a mão, ele cura, né?
Quando e ele capacita, eu acredito, isso. Né?
E eu, então, ele também, ele me deixou aqui com vida, me curou, para mim também dar uma palavra de força para as pessoas e dizer que há uma esperança.
Sempre
depositar
tem.
Aquela fé no nosso Deus e a esperança que vai dar tudo certo, acordar todo dia de manhã e daí dizer assim, não, hoje vai dar tudo certo, eu vou ter um sorriso no meu rosto com a minha família, até sou muito grata também à minha família linda, meu esposo, nossos filhos, sempre junto comigo, com carinho, sabe?
Sou cuidando, muito, protegendo,
muito
né?
Feliz. Meu esposo me cuidou muito de mim, minha família, né? Na parte das cirurgias, em tudo. Indo para Passo Fundo, ele estava ali firmezinho comigo. Sempre.
Que coisa
sou
linda isso, né?
Sou muito agradecida à minha família. Eu amo muito a minha família, eles me amam.
Bom, aí tu descobriu que tinha esse câncer. Como é que foi depois? Aí tu retirou o médico. O que, que ele fez? Qual foi o teu tratamento?
É, assim, depois da biópsia, então daí a doutora achou por bem de primeiro fazer a cirurgia. Ela disse, não, vamos tirar o carocinho, o tumorzinho ali.
Era um só ou era todos os 4 suspeitos?
É, no início era um tumorzinho. Uhum. E daí ele era maligno, ele tinha constatado que era maligno. Só que daí, fazendo a cirurgia, o doutor mastologista Rafael, de lá de Passo Fundo, ele achou mais um tumorzão grande por baixo. Que ele achou engraçado que não apareceu nos exames. Era um bem grandão por baixo, maior. Aí ele disse pro meu esposo, ó, foi tudo bem as cirurgias, né? Uhum. Com a Isoleta. E ela tinha mais um tumor grandão por baixo, tiremos tudo. Aí eles fizeram reconstruir a mama.
Na hora já?
Eles tiraram os tumores e reconstruíram ela, eles fizeram a plástica e tudo. Aí, tá, daí eu fiquei de repouso, né, descansando tudo, sem fazer esforço. Daí lá um tempo fui de volta pra revisão, ele achou por bem de tirar toda a mama.
Daí, tirou tudo.
Ele disse que era muito importante, era bom tirar toda a mama,
uhum.
porque ficou muito visível, né. Daí, pouquinha ali, mas pro futuro poderia complicar.
Voltar.
Ele disse que é bom, vamos tirar tudo. E daí, tirei, concordei. O doutor falou, vai ser bom pra mim, vamos tirar toda a mama. Tirei.
Tirou e tá viva.
Então, estamos aí.
Graças a Deus.
Verdade, pra dizer que o nosso Deus é Deus de milagres, o Senhor é bom na nossa vida, e nós fazer a nossa parte no doutor. E eu aprendi também que eu tenho que estar sempre, fazer direitinho, faço a revisão cada 6 meses, eu vou e faço. É, cuidado.
Tá com os exames todos em dia.
Tá tudo em dia, os preventivos, tudo.
Bom, foi em 2018, né?
É.
Tu disse. E de 2018 pra cá, nós estamos em 2022, é bastante tempo. Como é que tem sido a tua vida?
Tem sido feliz, graças a Deus, com a minha família, eu sirvo a Deus, servindo a Deus, e anunciando também, eu conto testemunho para as pessoas que tudo é possível. É o que crer, tem que ter a fé, depositar a fé e fazer direitinho pela medicina, né?
Pela medicina dos homens, né?
Pela medicina dos homens, e a força divina, nosso Deus, ele cura. Quando os médicos dizem, às vezes, para as pessoas, o diagnóstico, a câncer até mais terríveis, porque eu pude contemplar lá no hospital, lá, pessoas num estado, assim, muito triste, que nem se alimentar, não se alimentavam, muitos até partiram. Uma moça lá que fazia aqui, meu, pertinho de mim lá, ela não aguentou, ela partiu, né? Mas eu vi tantos estados tristes, sabe? E eu estou aí, né? Um milagre do nosso Deus, o Senhor me curou. E o Senhor falou comigo que era para me dar o testemunho. O Senhor disse para mim que era para me dar, usou uma serva do Senhor, um vaso, e disse que era para me dar o testemunho. Aonde eu fosse, que o Senhor Deus cura. Ele é Deus de milagre, ele opera milagre, ele cura e faz maravilha.
Mas ele não cura sozinho.
Eu estou aí.
Ele não cura sozinho. Eu sempre acho importante, eu acho lindíssima a fé, porque a fé cura as pessoas. Mas a gente também tem que entender, eu sempre digo assim, ó, Deus, ele está em todos os lugares, né? Mas às vezes ele não tem como vir aqui, ele, e te operar e tirar esse teu tumor. Mas ele capacitou pessoas que podem fazer isso. Então não adianta eu ficar sentada esperando e dizendo, Deus vem me salvar. E eu não dar um passo para ajudar, eu tenho que ajudar, né?
Exatamente, tem que fazer a parte, tem que procurar,
tem que fazer
o recurso, não dá para ficar em casa doente,
chorando, esperando, não, porque não, Deus vai me curar. Depois, Deus não vai curar sozinho, sem a ajuda de alguém, principalmente essas doenças. Ele pode, a gente sabe. Mas ele também dá uma testadinha na gente. Eu quero ver tua fé.
Isso.
Tu tem fé em mim? Tu tem fé em mim. Mas tu tem que ter fé nos médicos, porque Deus é que fez os médicos. Não fui eu, né, Berna?
Exatamente.
Não foi tu, não foi tu. É uma história linda. Chegou a fazer quimio em rádio?
Fiz só a quimioterapia. Fiz 6 meses.
Seis meses?
Era 3 meses da branca e 3 da vermelha.
Que diferença tem uma da outra?
É o tipo de medicação, né? A gente não sabe exatamente, né? Porque são medicamentos tão específicos, né?
É que falam em química, a gente pensa que é tudo uma coisa só, mas na verdade não é.
Na verdade, branca e vermelha, na verdade, é a cor do líquido, né?
Do medicamento.
E, claro, são medicamentos diferentes, né?
Sim.
Mas, exatamente. Então, a gente... Nós que somos leigos, a gente não consegue, não sabe o que que é.
Mas também não quero saber, né? Porque o que mais ensina a gente é a experiência. Eu não tô querendo, não. Né? Por isso, importante dizer, e eu creio que tu vai dizer a mesma coisa, que as pessoas têm que procurar, se tocou, viu que tem um nódulozinho, tu sentia dor no teu carocinho?
Eu tinha um desconforto. Até,
no seio.
Eu tinha uma ferroadinha, enjoadinha, só que daí, na verdade, eu tava um pouco desdeixada, eu pensava, não, vou adiar e não vou ir hoje lá, vou consultar pra ver o que que era, e de repente, no banho, eu acho esse carocinho. Então, eu acho, assim, que é importante a gente, mulher, cuidar da saúde, estar em dia o preventivo, sentir alguma coisa diferente, vamos lá no médico ver, tem a medicina da terra, o nosso Deus deixou mesmo eles para nos ajudar também, né? Fazer a nossa parte, né?
E tu tem feito todos os exames, obviamente.
Sempre tá em dia, graças.
Já recebeu alta?
Eu vou para revisão, eu bati o sino da vitória.
Já?
Tenho o papel lá em casa guardado, o sino da vitória, terminei o tratamento lá.
Graças a Deus.
Tô curada, tamo aí.
Mas
vou para revisão.
Eu ia dizer, tu tá com quantos anos?
Eu tô com 36 agora.
É uma jovem, né? Que no mínimo há quatro anos dá, né? Há quatro anos ela vem todos os meses procurando. Aí vai dizer, eu não vou procurar. Não vou procurar mais. Eu mesma digo isso, porque carro velho, quanto mais a gente mexe, parece que mais precisa arrumar, né? Mas, gente, câncer é diferente. É uma coisa, eu, graças a Deus, não tenho nada disso. Mas a gente relaxa mesmo. Né? E ouvindo histórias como a da Isolete, você que está aí do outro lado do rádio, preste atenção nisso que ela disse, né? Se tu não tivesse procurado, Isolete, talvez tivesse tirado as duas mamas, né? Talvez tivesse dado, como é que chama quando passa para os outros órgãos? É
metástase.
Metástase, né? E tá aqui a Isolete, bem linda, bem sorridente, feliz, trabalhando para Deus, estando aqui. Isso é uma coisa que eu admiro profundamente quem faz isso, porque ela entende, com toda a fé dela, ela entende que sem os médicos ela não teria conseguido, né? E isso é a coisa mais linda que existe, né? E agora tu vai fazer a revisão, depois vai tocar o sino da vitória, e aí?
Já toquei o sino da vitória, na verdade, quando terminei o tratamento da
quimio. Da quimio,
né? Daí agora eu vou para revisão. Cada
de quanto
em
quanto? Seis meses.
Cada seis meses eu faço a revisão.
E vai com medo ou vai com fé?
Não, eu vou bem tranquila.
Vai com
fé. Não tenho medo. Não vou lá, faço pra lá, né? Pra Passo Fundo, a mamografia. Tomografia, sim. Cada vez ela pede um tanto de exame, assim. Sim. Eu vou e faço, depois eu vou consultar. E daí eu chego lá, eles perguntam, tudo bem, né, Nazareta? Eu digo, tô bem, graças a Deus, estamos aí. E faço a consulta.
E tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Judiaria que a gente não conseguiu colocar no ar no Facebook hoje, mas é encorajador assistir o teu testemunho, porque a gente tem tanto medo de tanta coisa e a gente esquece que acima da gente tem um Deus, né? E eu fico até sem palavras de falar, a gente deixa de fazer uma coisa que é tão comum, ir no posto de saúde, agendar um exame, né? Eu fui esses dias, tinha 30 marcados, tinham ido 8. E estão esperando o quê? Né? Fazer o preventivo. Aí, claro, agora tem idade acima de 45, a menos que tenha algum motivo para fazer a mamografia antes. Mas não dá para deixar de fazer. Eu sei, eu sou relaxada. Fazia 7 anos que eu não fazia, né? E vendo e ouvindo histórias como a tua, isso faz a gente ter um pouquinho, olhar para si e dizer, mas meu Deus do céu, ela tá aí, feliz, contando a história dela. Eu confesso que eu não sei se eu teria a força que tu tem de estar contando assim com a maior naturalidade do mundo. Porque a maioria das pessoas não é assim. Mas deveriam. Né, dona Bernadette?
Com certeza.
Eu vi que ela tá louca pra falar.
Porque, na verdade, não, assim, ó, não é feio você ter adoecido.
Não,
né?
Claro que não.
Não temos que ter preconceito contra a doença. A doença acontece, uns têm problema no coração, outros têm problema no rim, outros têm problema, né, de Alzheimer, de pulmão, enfim, né, problema circulatório. As doenças estão aí, né, e as pessoas adoecem. Então, o câncer é uma doença, como outras doenças, que tem que ter um cuidado e um tratamento adequado, como outras doenças têm que ter um tratamento adequado. Mas todas as doenças, elas são curáveis quando diagnosticada a tempo, né?
A maioria,
a grande maioria.
Sim.
Né? Mesmo que não seja um câncer, se você não tratar muito bem um diabetes, tu vai acabar morrendo do diabetes, né? Se tu tem um problema cardíaco e não vai ao médico, não descobre a tempo, você pode ter um infarto fulminante e não dá tempo de tratar.
Assim como pode não ter nada, assim, e fazer papunca e
exatamente,
morto,
exatamente.
Né?
Então, assim, o tabu do câncer é que antigamente as pessoas tinham medo de falar a palavra câncer.
A senhora teve medo?
Não, com certeza. Eu acho que o ser humano, o que faz a gente tomar as providências é o medo.
É o medo.
Né? Eu tenho medo da pessoa que não tem medo.
A dona Bernadette teve câncer de mama, né?
Isso.
Há 13 anos atrás. E ela tá aqui, na minha frente, bem linda, bem feliz, trazendo a Isolete. Por isso que eu perguntei. A Isolete, eu vi que ela não teve medo. Ela foi em frente, nem pensou muito, né? Pegou e foi. Tem que fazer, vamos fazer, porque, meu Deus, tá comigo. E a senhora, como é que foi?
Não, eu acho que aquilo que eu até conversava com a Isolete quando fui apanhá-la em casa... na hora que você está diante do médico, ele falou, você está com câncer na mama. Você, nossa, te dá assim, no primeiro instante, assim, te tira o chão, né? Mas depois, quando eu tive o diagnóstico, eu pensei, bem, voltar, eu não posso voltar, eu tenho que ir para frente.
Sim.
E eu encarei a doença da forma que a Isolete encarou. Né, tendo a certeza que era um período que eu ia me tratar e ia ficar bem. E fiz tudo o que tinha que ser feito. Né? E, felizmente, eu estou aqui e estou ajudando outras pessoas a passarem por isso também.
E de quanto em quanto tempo a senhora faz a sua revisão?
A minha revisão é que, assim, a Isolete está fazendo... Até os 5 anos, eu fazia de 6 em 6 meses.
Uhum.
A partir do quinto ano, o médico passou para uma vez por ano.
Uhum.
E eu faço isso religiosamente. No mês de agosto, eu fiz toda a minha revisão. Agora, só em agosto do ano que vem. A menos que surja um imprevisto, que eu espero que não.
Não,
né?
Não, nós não queremos.
Mas uma vez por ano, todo mundo tem que fazer um check-up. Esse é o correto.
Exato.
Né?
Se a senhora não tivesse feito isso, talvez hoje a senhora não estivesse aqui para nos contar.
Eu tinha ido no ano de 2008, estava tudo certo comigo, tinha feito todos os exames. No ano de 2009, eu voltei lá para fazer...
Novamente,
e apareceu um achado na mama esquerda.
A maioria, né? Na mama esquerda, né? Engraçado.
Na verdade, tem muitas que tem. Quem é mama direita, outras esquerda, enfim. E aí, eu fiz... Em princípio, o médico achava que não era nada. Né? Então, aqui eu quero até fazer uma ressalva. O médico que tratou a Isolete pelo SUS... foi o mesmo médico que me tratou pelo meu plano de saúde. Então, vocês veem que esse doutor Rafael, o mastologista, é um excelente médico.
Independente de quem ele está atendendo.
Independente, exatamente.
É que as pessoas dizem, pelo SUS.
Não, o tratamento é muito...
É o mesmo, o médico é o mesmo.
O hospital é o mesmo. Então, assim, o tratamento dela foi com o mesmo que eu me tratei, que eu fiz a cirurgia, né? Então, as pessoas estão bem servidas também pelo SUS. Né?
Uhum.
E ele achava 80% que não era nada,
mas
por precaução ele resolveu tirar. Quando voltou a biópsia, ele me disse, 80% não é nada, 20% pode ser.
E aí
os 20%. E aí, então, eu fiz o tratamento, né? O meu tratamento durou em torno de 4 meses e meio.
E tirou o caroço?
Tirei.
Precisou tirar a mama toda?
Eu retirei a mama na época e reconstruí, porque ele tinha 2 focos pequenos de microcalcificações malignas.
Já aproveitou e tirou.
Aí ele achou melhor por prudência, porque poderia estar que não estava ainda aparecendo em alguma região da mama, de que depois, né, então...
Pudesse voltar.
Então, retirei e fiz o tratamento, 4 meses e meio estava bem, isso eu fiz em dezembro, quando foi em maio, já estava com o tratamento pronto, e vida que segue.
E aí vai para a Liga.
Aí fui para a Liga ajudar, né, e assim como eu, tem outras pessoas na Liga... Que estão ajudando também, que passaram pelo problema.
Uhum.
Tem algumas que também passaram por que tiveram o câncer. E a Jequirinha Isolete falou, quando a gente faz o tratamento, a gente vê muita coisa lá. Pessoas que precisam de ajuda. pessoas que às vezes não têm um lanche para poder comer enquanto estão. Então, assim, isso me fez pensar o quanto eu também era muito afortunada, né? Porque eu pude ter o tratamento com equipes boas, eu pude ter uma alimentação adequada, ter uma rede que me cuidava, de família, né, amigos. Então, assim, que tem pessoas que não têm isso. Então, a gente tem que suprir essas pessoas que não têm essa mesma oportunidade que eu tive, que muitas pessoas têm.
É verdade. A Isolete está ali concordando, só balançando a cabeça. Tu tem, quando tu vai na igreja ou quando tu tá em algum lugar e tu dá o teu testemunho, Isolete, o que as pessoas mais te perguntam?
Na verdade, assim, na rádio, assim, eu não tinha vindo ainda,
primeira vez.
Uhum. Mas eu já dei o testemunho, sim, na igreja.
O que as pessoas te perguntam depois? Terminou o culto, as pessoas vão lá e te perguntam o quê? Elas te parabenizam? Ou elas te perguntam, Isolete, eu tenho uma bolinha aqui, a minha bolinha, será que é igual à tua? Elas querem consultar contigo, como é que funciona isso?
Não, até sobre isso aí ainda não apareceu, ninguém me falou sobre isso aí. Mas as pessoas gostam muito de escutar, sabe, o testemunho, sim. Porque daí as pessoas dizem assim que alegra, muitos já me disseram que alegra o coração, porque vê em mim, até uma mulher uma vez na estrada disse assim pra mim, ela não me conhecia, ela nunca me viu, né? Foi a primeira vez que ela me viu. Eu dei uma boa tarde pra ela quando eu vim do trabalho, ela me disse assim pra mim, mulher do sorriso, alegre, sorriso de Deus. Ela falou pra mim e saiu sorrindo, e foi sorrindo. E eu fiquei pensando, eu tenho um sorriso de Deus, e o Senhor tá na minha vida, né? Eu sou alegre, eu sou feliz, e vou ajudar as pessoas. Dizer pra não desistir, né? Pra erguer a cabeça, vamos lá, cada dia, né? Nosso Deus está conosco, nós não estamos sozinhos.
Eu gostaria de dizer que a Isolete nunca chegou na liga se queixando. Ela chegava sorrindo... E mesmo quando ela ia para pedir ajuda de alguma coisa, ela nunca fez o papel de vítima. Que isso é muito importante, porque nós, às vezes a pessoa chega lá, ela só fala coisas, né? ela vive como se só ela estivesse passando por aquela situação. E isso não ajuda no tratamento. O que ajuda é você ter esperança, ter fé e levar a vida com, né, com a certeza que vai ficar bem. Eu tinha certeza que eu ia ficar bem. Né? Eu tinha certeza, eu pensava, não, é só um período. E estou aqui, estou bem. Então, é isso que ajuda, né? O tratamento é 50%, 50% é a tua parte. É fazer tudo que o médico fala, é fazer os exames, é voltar lá. Porque, às vezes, as pessoas vão lá, começam o tratamento e param.
Coisa triste.
E, infelizmente, tem isso, não vai fazer revisão, não vai continuar assim.
Estão se matando.
Exatamente, é uma forma inconsciente de estar se matando, né? Então, nós temos os médicos, gente, eles não estudam tudo o que eles estudam, eles sabem o que estão fazendo, então nós temos que nos entregar na mão deles e fazer tudo o que eles nos orientam.
A senhora falou uma coisa bem importante. A Isolete, mesmo quando ela precisava de ajuda, ela chegava com um sorriso no rosto. As pessoas, eu creio, têm medo de ir na liga. Muita gente não vai na liga porque diz, eu vou lá e vou pedir. Gente, não é feio pedir, não. O feio é não se tratar, né? Porque nem todo mundo, e isso eu digo em geral, claro, tem gente que tem dinheiro sobrando, tem muito dinheiro, aí não tem que ir para a liga mesmo. Talvez para receber um abraço, um apoio, mas não para pedir nada, porque tem gente que não tem condições, né? Porque precisa de uma alimentação mais reforçada, porque precisa de um medicamento que às vezes não tem, né? E alguma vez tu ficou com vergonha, envergonhada ou qualquer coisa assim de receber ajuda? Não estou nem falando de pedir, estou falando de receber. Porque às vezes receber ajuda é tão difícil para a gente.
Não, nunca fiquei. Eu fiquei muito feliz, chegava as coisinhas na hora, sempre eu precisei, confesso, sim, sempre precisei.
Não
tenho vergonha. E até as palavras delas, o carinho, a fisioterapeuta pro braço, que eu fiquei com o braço um pouco assim, eu tinha que fazer um movimento, elas arrumaram para mim muitas coisas, sempre me ajudaram. Não tive vergonha nunca, assim, de lá.
A gente espera
aprendi bastante coisas boas com elas.
Eu acredito.
Eu aprendi.
eu acho que ninguém quer, né? Ninguém quer ir lá pedir ajuda, ninguém quer precisar de ajuda. Mas se precisa, também não é feio. Eu vejo por um lado que o orgulho, ele mata mais do que o câncer, eu acho, né? Não é feio, elas estão lá para isso, para ajudar, para colaborar. Obviamente que não vão ficar carregando ninguém no colo também, né? Claro, vão dar o apoio, mas também não vão deixar ficar lá se entregando, triste, chorando. Não, vamos levantar a cabeça, vamos lá, vamos ser uma isolete da vida, vamos sorrir, vamos acreditar que Deus pode mais e que Deus está lá com os médicos e está lá com o pessoal da Liga e está lá com a minha família e está comigo, principalmente. Então, eu creio, e vou fazer uma comparação bem feia agora. O drogado, quando ele vai para uma clínica, ele vai se salvar pela fé. A maioria dos drogados é pela fé, né? Quando ele realmente resolve, ele tem fé e ele vira outra pessoa. Por quê? Porque, como a Isolete disse, Deus capacitou outras pessoas para me ajudar. Então, não é uma comparação muito bonita de se fazer, mas não deixa de ser, porque a droga é um câncer, né? A pessoa tendo fé, a pessoa indo atrás, a pessoa tendo, acreditando, é mais do que 50%, eu acho, Dona Bela. Né?
Não, a primeira coisa é você acreditar. Se você não acredita, ninguém,
ninguém pode
fazer nada por você. Sabe? É. Porque a gente começa né, eu agora vou falar da pessoa que trabalhou com cursos durante 23 anos. A primeira coisa nós construímos com a nossa mente, né? Então, se nós não pensamos positivamente, se nós ficamos só mandando pensamentos negativos para nossa mente, eu vou morrer, não vai dar certo.
Porque nada funciona para mim.
Nada funciona, porque isso não tá correto, porque eu sou uma vítima, porque que isso foi acontecer comigo, porque que não acontece com as outras pessoas e acontece comigo, tudo acontece comigo. Aí fica difícil, né?
Bem difícil. Muito difícil, até. Eu acho que a mensagem é essa: ter fé, primeiro ter fé, se cuidar, fazer os exames, nunca abandone a procura, vamos dizer assim. Sentiu alguma coisa estranha, mas mesmo que não sinta, tem idade de fazer um preventivo do colo do útero, vá lá e faz, é gratuito, não custa nada, o posto de saúde faz, encaminha. Precisa de mamografia, o posto de saúde dá. Eu estou falando por mim. Eu saí de lá com o meu exame feito e o pedido da mamografia, né? Então, a gente tem que entender que não é feio a gente buscar ficar vivo. Porque o câncer de mama e o câncer de colo de útero, eles só aparecem mesmo para a gente sentir quando a gente já está um pouco adiantado demais. E quem garante que não vai estar muito adiantado, né? Então, a prevenção sempre. Mês que vem, chamado Novembro Azul, da mesma forma que o Outubro Rosa, o Novembro Azul, para mim, também tem que ser todos os meses, todos os dias, que é o câncer de próstata, para chamar a atenção do câncer de próstata. Lembrando que homens também podem ter câncer de mama, né? Acham que não pode, pode sim. É mais raro, mas acontece. Não é feio também. E não é feio ir no médico fazer o exame de próstata, assim como não é feio a mulher ir ao médico e fazer o exame do preventivo do colo do útero. Então, tudo é uma questão da gente se amar, da gente se cuidar. A Isolete, eu tenho certeza que se ama, ela em primeiro lugar, depois a família, não, Deus em primeiro lugar, eu acho, né?
É, meu Deus, ele é tudo pra mim, meu Deus, né? É minha força e eu tenho gratidão no meu coração. Grata por tudo que o senhor tem feito por mim, minha família mesmo.
E eu tenho certeza que nas orações dela, ela coloca também o pessoal como a Dona Berna, que estava lá. E que ainda está, pelo que eu vejo. Ainda está ali, sabendo como é que está a Berna, como é que está a Isolete, como é que está a família, como é que estão os teus exames, está tudo certo. Né? É tão lindo isso. Eu quero agradecer vocês, e principalmente a Isolete, Dona Bernadette, hoje eu tenho que agradecer mais ela, sabe? Porque o teu testemunho aqui hoje, tu não tem a dúvida que ele está chegando em muitos lugares. Depois eu vou colocar ele lá no site, lá no Facebook, e mais gente vai ouvir o teu testemunho. Então, o que tu te propõe com Deus de passar esse testemunho, que ele te mandou fazer isso, tu, além de tu fazer no teu dia a dia, hoje tu está fazendo aqui na rádio.
É.
Muito obrigada a você. Agradeço profundamente a tua disponibilidade de vir aqui. Uhum. Agradeço, dona Bernadette, por a senhora ter trazido essa pessoa iluminada. Porque confesso que eu esperava que chegasse aqui uma pessoa que sofresse. E daí não ia passar uma boa coisa mesmo. Como a senhora disse, é importante a gente ter a vontade. Uhum. A Bernadette, gente, a Bernadette está me olhando, eu acho que ela está emocionada tanto quanto eu, né? É. A gente se emociona de ver a Isolete falando do jeito que ela fala. Então, assim, ó, vou dizer bem sério, se meu exame deu alguma coisa alterado, eu vou lembrar de ti. E vou chamar a dona Bernadette, me leva lá onde está aquela moça, para ela me dar um pouquinho só dessa força e dessa coisa tão linda que ela tem, que é fé, eu tenho a minha, mas a fé dela me parece ser uma coisa assim, que não tem dúvida nunca.
É, Isolete é um exemplo, né? Um exemplo para nós lá na Liga. É, né? Sempre, sempre positiva. Por mais, mesmo quando fazendo quimioterapia, como é que você está, Isolete? Eu estou bem. Ela nunca chegou dizendo que não estava bem. Então, é isso que as pessoas... Dessa forma que a gente... Que as pessoas têm que encarar, né?
A gente sabe que não está bem. A gente tem que estar um jogo, tem que estar com alguma coisa.
A gente sabe que é um tratamento que não, nem todos os dias, nem todas as horas você está bem. Mas é tudo... Mas, assim, é difícil? Às vezes é. Mas nós estamos aqui. Então, se nós passamos por isso, todos podem passar.
Claro.
Né? Então, a gente lembrou dela também, pensando nesse lado positivo que a gente queria passar para as pessoas, né?
Não, pode falar.
Então, lembrando, né, mais uma vez, que façam os seus exames, vão, procuram o médico. Os médicos estão aqui, eles não é por acaso que existe médico. Os Sim. médicos estão aqui para curar as pessoas, né? E eles são as pessoas preparadas para isso. Então, busque seu médico, busque fazer os seus exames, porque isso vai garantir que você esteja vivo, né?
Verdade. Eu recebi autorização ontem e fiquei muito feliz com a confiança do pessoal lá do Hospital Notre Dame São Sebastião. É, eu já sabia que ia acontecer o evento, porque a dona Bernadette já tinha me falado. Mas conversando ontem com o pessoal do hospital, vai levar ela?
Elas me pediram uma pessoa que estava em tratamento, que está em tratamento.
Está, não, então não precisa. Uhum. Mas ela pode assistir, né?
Sim.
Bom, o que vai acontecer? Dia 27 de outubro, a partir das 18h30, lá no Centro Cultural Dr. Getúlio Soares de Chara, Casa Cultura, aqui em Espumoso, vai acontecer um painel, várias pessoas que estarão juntos pela prevenção. É um evento do Hospital Notre Dame São Sebastião que vai abordar temas referentes ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, porque homens e mulheres devem ter acesso à saúde integral, de qualidade e humanizada. Vai estar lá a doutora Larissa Bassin, que é ginecologista e obstetra, e o doutor Marcelo Justo, que é urologista. Esse é um evento que todo mundo deveria ir, né? Então, eu fico muito feliz e agradeço ao setor de comunicação do hospital por ter me autorizado a anunciar a partir de hoje que no dia 27, a partir das 6h30, vai haver evento seríssimo, vai estar todo mundo da região, porque o hospital atende várias cidades aqui da região. Vai ter muita gente lá, vai ter muita gente falando sobre isso, fazendo com que a gente entenda. Então, é um evento grandioso, com a presença da Liga. Daí eu ainda disse, eu tenho uma entrevista, pode falar então durante a entrevista da Liga. É o que eu estou fazendo. Lembrei de pedir a autorização Sim. deles, né? Porque não posso também furar. E devo dizer o seguinte, que também combinei com eles. Se tem alguma pessoa que não pode sair, que está em tratamento ou alguma coisa assim, a Rádio Planetária vai transmitir. Nós vamos transmitir pelo Facebook para que todo mundo tenha acesso. Que não podem ir lá, nós vamos transmitir. A gente também aqui da rádio está fazendo a nossa parte, ou pelo menos tentando, né? Se a gente não pode fazer fisicamente, vamos dizer assim, pelo menos a gente está tentando com a informação. Então, agradeço vocês duas, principalmente a Isolete, e dela se dispor a vir aqui. E eu espero que não, no teu próximo exame agora, continue tudo certinho. E se não continuar também, bora lá que Deus está te segurando, né? Mas eu creio que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Muito obrigada a vocês duas. Eu agradeço mesmo. E tomara que quando eu crescer eu seja como tu. Tá, Isolete? Com essa alegria. Fé a gente tem, mas essa fé dela me mexeu comigo. Muito obrigada. Alguma coisa para dizer?
Não, eu só quero agradecer a oportunidade, né? Porque da gente, mais uma vez, né? Estar aqui informando e falando da necessidade do controle, né? E de você buscar, né, o diagnóstico precoce, que esse é o objetivo do Outubro Rosa. Muito obrigada a você, a rádio, né, por dar esse espaço, a Isolete, por ter atendido o nosso pedido da Liga. E a gente está aqui para poder divulgar isso.
Isolete.
Eu também estou feliz de estar aqui também. Do que vocês precisarem de mim, estamos aí, né? Para dar uma palavra de conforto para as pessoas, né?
Que incentivo,
tudo vai dar certo,
né?
É isso aí. E nunca desistir. Sempre ter fé e seguir em frente. Que o nosso Deus, ele está conosco. E no momento que as pessoas acham, às vezes, que não consegue sozinha, as pessoas dizem, ah, eu não consigo, eu não vou conseguir, o nosso Deus carrega no colo. Ele é especialista em cuidar e em contemplar o profundo do coração. E ele tem bênçãos a todos, Vitória. Que Deus abençoe a todos.
Amém. Porque, na verdade, Deus não abandona a gente.
Não.
É a gente que abandona Deus, né? Então, vamos lá. 8h20.